UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
No último mês, as quatro capitais do Sudeste tiveram manifestações de conflito entre a classe baixa e a classe média alta. As praias do Rio de Janeiro registraram arrastões. Na capital capixaba, dezenas de jovens negros foram cercados em um shopping pelo Batalhão de Missões Especiais. Um shopping internacional de São Paulo teve um evento chamado de Rolezinho, combinado em uma rede social. Em Belo Horizonte, a proposta que pretende cercar a barragem Santa Lúcia e colocar inclusive um horário de funcionamento tem causado questionamentos da população. Para conversar sobre esses conflitos, recebemos agora a doutoranda do Departamento de Ciência Política da UFMG, na área de mobilização social, professora Márcia Maria Cruz. Bom dia, professora.
Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes da UFMG Educativa.
Tudo bem?
Tudo jóia.
Professora, então, para começar, o que a senhora pensa desses conflitos que a gente citou?
Pois é, Rafael. Nos últimos meses, né, o Brasil ele tem vivido esse momento de efervescência, de participação e mobilização popular. Muitas pessoas têm saído às ruas, têm feito várias ações de mobilização para mostrar uma insatisfação com uma série de questões. E nesse sentido, não surpreende o fato que essa inquietação, né, dos jovens de periferia possam de alguma forma se manifestar. Porque existe há muito tempo, né, essa ideia de cidade partida, dessa divisão entre o morro e o asfalto. E isso, de alguma forma, está sendo refletido nesses protestos que você mencionou, né, nessas ações. Isso, de alguma forma, escancara essa divisão que existe na cidade. Que, embora a gente possa questionar, né, assim, do ponto de vista da legalidade, porque não existe diferenças em termos de direitos de quem mora na favela e quem mora, digamos assim, no asfalto, mas na prática existe esse sentimento muito forte nas cidades brasileiras e isso não foi resolvido.
Professora, o organizador do Rolezinho no Shopping Internacional de São Paulo, ele defende que esse evento tem ligação com a falta de opções de lazer para a classe baixa. Como a senhora vê essa afirmação dele?
Olha, aqui em Belo Horizonte, né, os grupos organizados de periferia já reivindicam esses espaços há muito tempo, né? Então, existe, por exemplo, no Alto Veracruz, que é uma comunidade muito articulada aqui em Belo Horizonte, eles conquistaram um espaço público, né, na cidade, que é um centro cultural, um espaço onde eles podem ter um espaço de lazer, de diversão. No aglomerado Santa Lúcia, a gente tem também um espaço cultural, que é a Casa do Beco, que é um espaço de teatro e outras manifestações artísticas, mas, de fato, isso não é uma política pública. Uhum. Né? Em muitas comunidades de periferia, a gente percebe que falta, de fato, espaços, faltam equipamentos de lazer. Né? Então, por exemplo, tem uma parcela dessa juventude que pratica esportes como skate, por exemplo. E essa é uma reivindicação recorrente, né? A construção de equipamentos para que as pessoas possam andar de skate nos seus locais de residência. Né? Uhum. E isso é extremamente importante, porque é uma maneira de pensar a cidade, né? É uma maneira de entender a cidade, e construir esses espaços é uma forma de garantir de quebrar essa ideia de morro e asfalto, uhum, né? Porque essa ideia é muito marcada, você faz essa diferenciação entre morro e asfalto exatamente por esse aspecto da carência. Então, se você cria espaços de convivência, se você cria espaços de lazer para as pessoas, você, de alguma forma, demonstra que aquele espaço ali, de fato, é parte da cidade. E aí, nesse sentido, a gente vê de uma maneira bastante equivocada projetos como esse que tenta limitar o espaço público, por exemplo, de uma praça, de um espaço de convivência entre realidades diferentes da cidade, né, que é a Praça da Barragem Santa Lúcia, uhum, que a gente tem de um lado um dos bairros mais nobres, alguns dos bairros mais nobres de Belo Horizonte, e de outro a gente tem o aglomerado Santa Lúcia, que é um espaço natural de construção dessa relação e dessa convivência.
Pois é, professora.
E agora eles fazem, apresentam propostas de cercar o espaço, de criar horário para que as pessoas possam circular nesse espaço.
E o que a senhora pensa sobre isso?
Isso acaba sendo uma maneira de segregação.
Uhum. Pois é, professor, uma coisa que a gente estava conversando na produção é o seguinte: os shoppings parece que eles são lugares destinados a um certo público, e quando um outro público ele está no shopping, ele causa um certo estranhamento. É essa questão do pertencimento? O shopping ele foi feito para um determinado público e não para outro público?
Na verdade, essa ideia do shopping ter sido feito para um determinado público, ela já está embutida de um preconceito, né, digamos assim, porque ali é um espaço comercial, em tese, não é destinado a nenhum grupo social. É um espaço privado, mas de uso comum, significa que qualquer pessoa pode estar naquele espaço. É dentro do horário de funcionamento, qualquer pessoa pode estar ali. Pois mas é, a ideia do shopping no Brasil já nasce com essa perspectiva de ser um lugar, digamos assim, seguro, para que as pessoas possam, de alguma forma, comprar e possam ter um momento de lazer, né? Uhum. Então, quando você pensa o shopping como essa bolha, como esse... para que as pessoas possam ter segurança, de alguma forma você já restringe o público que vai frequentar esse espaço, né? Uhum. Porque muitas vezes a ideia de segurança pública, ela está muito atada por uma questão racial muito, uhum, forte, né? Então, uhum, os movimentos negros no Brasil contam isso de uma maneira bastante enfática, que os suspeitos diferenciais, né, as pessoas que geralmente são abordados por essa segurança pública são os jovens negros, né? Uhum. Então, essa manifestação, o rolezinho, todos esses, na verdade, está dando visibilidade a um conflito, a um confronto que já existe há muito tempo. Funcionamento que já existe há muito tempo, né? Porque a gente não pode naturalizar ou considerar que isso é algo razoável, que o shopping possa ser um espaço para um único grupo social.
Uhum. Professor, alguns jovens foram convidados a se retirar desse shopping em São Paulo por exibirem uma aparência de funkeiros, né? O que a senhora pensa sobre isso?
O funk, né, é um outro aspecto, ele também evidencia bastante essa tensão que eu estava falando anteriormente, que está bastante ancorada no aspecto racial. Uhum. Né? O funk, como ele é conhecido, né, ele é uma produção cultural de jovens negros e jovens moradores de favela. E desde o início, quando surgiram os primeiros bailes funk, né, as primeiras manifestações desses grupos sociais, o funk foi encarado de forma... foi criminalizado. Interessante a gente observar isso historicamente, né, porque não é a primeira manifestação cultural ligada a grupos, né, a pessoas de etnia negra, que é criminalizado no Brasil. Isso é algo recente, né? Uhum. A gente pode voltar um pouco atrás. A capoeira, por muito tempo, foi criminalizada. A manifestação, né, da religiosidade do negra foi criminalizada. O candomblé, por muito tempo, foi considerado contravenção penal. E o funk hoje, da mesma forma, né? Os bailes funk, existe uma política de repressão desses espaços, uma política de desconsiderar essa produção como uma produção cultural. Né? Existe um preconceito de classe, de raça muito forte. Né?
Uhum.
E é importante a gente discutir isso, porque, na verdade, é uma manifestação legítima, né? É uma forma de expressão e é importante que ela seja valorizada dessa forma. Né? E que os jovens negros de periferia possam ter espaços garantidos para essa produção cultural,
uhum.
que ela possa ser vista como algo importante, algo relevante na cultura brasileira. Porque em muitas situações o que a gente vê é que existe todo esse preconceito, toda essa repressão contra o funk, muitas pessoas torcem o nariz falando que aquilo ali não é uma manifestação cultural. Mas, quando a gente vai falar de Brasil, assim, do ponto de vista internacional, muitas vezes esse é o cartão de visita do Brasil, porque é o que tem de mais genuíno, assim, sendo produzido no país. Ou que tem de mais genuíno, não, ou talvez é um dos aspectos mais genuínos, né? Porque a gente também tem outras
uhum.
manifestações de tamanha importância em outros espaços também, em outros lugares.
Professora,
mas certamente é algo de muita relevância no meu ponto de vista cultural, assim, por ser algo bastante genuíno da nossa cultura.
Perfeito. Já que a gente está falando sobre o funk, nesse rolezinho de São Paulo, os jovens entraram cantando uma música do MC da Leste, um funk do MC da Leste que se chama Deixa Eu Ir. Queria pedir licença para a gente ouvir um trecho dessa música, pode ser?
Sim.
Então só um minutinho, nós vamos ouvir agora o funk Deixa Eu Ir do MC da Leste, do MC Yoshi.
Fazer fumaça, quem gosta, levanta a mão pro alto. Eu adoro, eu me amarro, eu adoro, eu me amarro. É que hoje eu já tô louco, 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 mas hoje tô sem limite. Vou fazer mais um convite. Chama geral pra se tombar no baile funk. É eu que vou bolar mais uma bomba gigante. Fogo no barulho e calma, só quem é que me...
Então, professor, esse é o funk Deixa Eu Ir, do MC da Leste, que a gente ouviu um trecho, e ele faz uma apologia à maconha. Queria saber de você, por que esse tipo de música ela é menos aceita do que outras músicas que também fazem apologia às drogas, como do Bezerra da Silva, do Marcelo D2 e do Gabriel Pensador, por exemplo?
Existe, como eu falei, É bastante reflexo dessa visão que se tem do funk, né? De associar o funk à criminalidade, porque talvez esses outros artistas que você citou, eles trabalham com essa temática das drogas, mas não estão associados, por exemplo, ao tráfico de drogas, né? Assim, você não faz uma ligação entre o Marcelo D2 e o tráfico de drogas, o Gabriel Pensador e o tráfico de drogas, o Bezerra da Silva e o tráfico de drogas.
Uhum.
No funk, existe uma construção que sempre associa o funk ao tráfico de drogas, assim, talvez até por causa de um imaginário que se criou em torno dos bailes funk cariocas.
Uhum.
E nesse sentido há esse processo de criminalização. Mas se a gente... O Hermano Viana, que é um dos principais estudiosos desse aspecto, né, da relevância cultural do funk, do aspecto sociológico dessa manifestação, ele demonstra, assim, nas pesquisas dele, que essa aproximação entre o funk e o tráfico, ela ocorre muito em função da repressão, né, em função de, no momento que essa manifestação cultural ela surge, existe uma repressão tão grande que esses jovens acabam indo para lugares de produção e de alguma forma, é o tráfico que, assim, digamos, cria condições para que esses bailes pudessem continuar ocorrendo.
Uhum, uhum.
né? E, na verdade, isso tem muito a ver com essa repressão e com essa maneira como a sociedade recebeu essa produção cultural. E o funk, como qualquer manifestação ou expressão artística, ele reflete as tensões ou o que as pessoas envolvidas naquela produção estão vivendo, né? Então, não tem como ser diferente. O funk, de fato, ele reflete bastante da cultura desses jovens que vivem nas favelas e periferias, tanto do Rio de Janeiro, como aqui de Belo Horizonte ou de outras capitais do Brasil.
Professor,
é importante olhar para ele nesse aspecto e entender o que está sendo produzido e o que está sendo apresentado. Na minha opinião, a questão não é nem apologia à maconha ou apologia à ostentação, né? Porque agora tem a questão do funk e ostentação. É uma questão muito anterior, né? É como essa juventude negra brasileira, quais os espaços, quais as oportunidades, o que é oferecido, o que é ofertado para essa juventude. Porque o que a gente observa é que o número de homicídios nessa faixa, nesse grupo social, é muito mais alto. Se você pega vários indicadores de escolaridade, de emprego, você percebe que a oferta para essa juventude, né, assim, de políticas que possam atendê-la e de oportunidade, ainda é algo muito baixo, né? Algo que demonstra o quanto o aspecto racial e ético no Brasil ainda, o quanto esse aspecto ainda é nocivo para essa população, que é bastante vulnerável.
Professora, você falou sobre a proposta de cercamento do Morro do Papagaio. Você também é autora do livro O Morro do Papagaio, da série BH de Cada Um, que fala de muitos bairros de Belo Horizonte.
Sim.
Queria saber da sua opinião e da opinião dos moradores do aglomerado, o que eles acham dessa proposta do cercamento da barragem.
Ô Rafael, eu acho que essa é uma das propostas mais imbecis que eu já vi nos últimos tempos em Belo Horizonte, porque você tem um espaço público que é referência na cidade, que foi conquistado inclusive em função da mobilização dos moradores do aglomerado Santa Lúcia, reivindicando espaços de lazer. Porque naquele local onde tem o espelho d'água também tem dois campos de futebol.
Uhum.
Esse espaço, ele foi ocupado e se transformou num espaço de lazer, principalmente pela ação dos moradores lá do aglomerado Santa Lúcia, que desde quando a lagoa ainda não havia sido saneada, já usavam aquele espaço para a prática de futebol. Então, a gente pode dizer que a construção daquele espaço público está diretamente relacionada à história daquele aglomerado, né? A mobilização daquelas pessoas. Vem agora esse projeto de colocação de cercas naquele espaço, com a justificativa de que há muitos assaltos naquela região. E aí eu volto na discussão sobre segurança pública, né? A gente sabe muito bem, ou os números indicam, o quanto o jovem negro e pobre dessa cidade é, de alguma forma, vítima dessas ações que visam, digamos, trazer segurança para a cidade, né? Eles... tem um número cada vez maior, né, de jovens que são mortos, que são assassinados, simplesmente pelo fato de serem negros e serem moradores de favela em Belo Horizonte. Então, qual que vai ser o critério quando esse espaço ele for cercado, para que as pessoas possam entrar nesse espaço?
Certo.
Será que o critério de ser negro e ser pobre não será o aspecto olhado para que as pessoas possam entrar nesse espaço. Uhum. E aí não vai, a ideia não é criar lugares como os shoppings, onde apenas uma parcela da população possa frequentar. Uhum. Isso, na verdade, é uma maneira de impedir que haja uma convivência entre, entre realidades diferentes da cidade. É uma maneira... Eu tenho acompanhado as discussões de alguns grupos organizados do aglomerado Santa Lúcia, e o que as pessoas têm apontado é que, na verdade, isso vai ser uma forma de apartheid na cidade.
Uhum, entendi.
Uma apartheid brasileira, que não reconhece que é por um aspecto racial, né? Mas na verdade cria, segrega, cria espaços onde só podem ser frequentados por uma classe média alta e branca, enquanto outro grupo social, né, moradores das favelas, que em sua grande maioria é formado por negros, não pode entrar. E aí o questionamento que se faz é, se há um problema de segurança na região, como isso pode ocorrer se ao lado desse espaço tem um batalhão da polícia militar?
Uhum.
Né? O questionamento não deveria ser por que não aumentar ou fazer um policiamento mais efetivo nessa região? Né? Ou pensando de uma maneira até para além dessa coisa da segurança pública, pensando só como policiamento, entender que é importante criar ali, de fato, uma convivência pacífica, por que não, então, implementar projetos ou ações que façam com que essa convivência que possa ser cada vez maior e possa ser cada vez mais pacífica?
Legal. Professora, queria pedir desculpa porque a gente tem um prazo, o assunto é muito importante e ele tem muitas, né, muitos desdobramentos, mas daqui a pouco o jornalismo já entra. Queria agradecer pela nossa conversa e... queria dizer que você pode contar sempre com a Rádio FMG Educativa para a gente fazer esse tipo de conversa, tá bom?
Eu que agradeço, Rafael. Um bom dia para vocês, para os ouvintes aí da FMG Educativa. E eu espero que essa discussão possa ter bastante visibilidade, possa continuar, porque ela demonstra uma tensão no... sociedade brasileira que por muito tempo foi escamoteada, que foi colocada embaixo do tapete e que eu acho que é o momento ideal para que ela possa ser apresentada.
Perfeito, professora. Tchau, tchau. Muito obrigado.
Bom dia.
Conversamos com a doutoranda do Departamento de Ciência Política da UFMG na área de mobilização social, professora Márcia Maria Cruz, sobre os rolezinhos e a proposta de cercamento da barragem Santa Lúcia.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.